Senhor Deus, interceder pela vida do teu servo, continua assim abençoando, prosperando as obras das mãos dele, Senhor, mas muito mais do que isso, Senhor, continua usando ele, Senhor, nesta terra como um homem de Deus, Senhor, para ministrar e apregoar o teu evangelho. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor continue abençoando o teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.
Graças a Deus.
Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Podem sentar, meus irmãos. Eu quero externar a gratidão ao pastor Jefferson. Agradecendo ao pastor Jefferson, com certeza a minha gratidão se estende a todos os demais irmãos pela recepção, pelo carinho que o pastor Jefferson nos recebe esta noite nesta casa. Acredito que é a primeira vez, né, Jefferson, que eu estou aqui. E ele congregou conosco já fazem alguns anos, né? Já faz alguns anos. Mas graças a Deus que o Senhor o chamou para esta obra. O reino de Deus é desta forma, irmãos. Deus vai chamando e separando os homens de Deus para o santo ministério. E o pastor Jefferson aqui está com sua família, fazendo esta tão importante obra que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O nosso Mestre Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É um dever nosso de anunciar Jesus. É um dever meu e seu falar que Jesus veio a esta terra morrer morte de cruz para a remissão da raça humana, de todos aqueles que nele crê, que a ele aceitar. Meus irmãos, eu quero, não quero me demorar muito, até mesmo porque não sou pregador que prega muito, eu sou homem de poucas palavras, né? Pastor Jefferson me conhece, eu não prego como ele prega, mas eu tenho certeza que Deus terá uma palavra aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é vida, viu, meus irmãos? A palavra de Deus, ela é pão. Um certo dia, Jesus Cristo fica de pé e diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, a palavra de Deus, ela sacia a sede do sedento. E ela satisfaz a fome do faminto. Aquele que tem sede e fome de espírito. Então, se você adentrou aqui esta noite com sede e com fome espiritual, por certo, você já está se alimentando e vai terminar de saciar-te com a palavra de Deus. Esta palavra que eu fico encantado, pastor Jefferson leu aqui, Deuteronômio, capítulo de número 28, e aquilo me encanta. Quando fala de prosperidade, ali a gente observa, meus irmãos, a bênção de Deus sendo derramada sobre o monte Gerizim, para a nação, para os filhos de Israel. Mas a gente observa as obrigações, são deveres e direitos. Não é verdade? Deveres e direitos. Então precisamos cumprir os nossos deveres. Quando o homem cumpre os seus deveres, Deus estabelece para ele direitos. Se você continuar servindo a Jesus, sendo fiel a ele e a sua palavra, cumprindo com os teus deveres de cristão, Deus, por certo, se lembrará de ti e vai estabelecer direitos para você. A bênção de Deus chega na tua casa, a bênção de Deus chega na escola, a bênção chega lá no trabalho, porque você tem procurado ser fiel ao Deus de Israel. Antes de entrar na palavra, pastor Jefferson, eu me lembro, eu estava um dia aqui no nosso templo sede, que mudou, né? Por algumas vezes nós mudamos de endereço. E eu, nesta época a gente estava ali na Coronel José Monteiro, um templo sede alugado até hoje. A igreja aqui em São José dos Campos, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, paga aluguel. Agora que nós construímos um templo ali em frente à rodoviária nova, está em construção, na verdade. Já realizamos alguns cultos ali, mas ainda está em construção. E eu estava em um desses cultos, em um templo desse, alugado. E eu me lembro que foi ministrar a palavra de Deus um pastor presidente jubilado. Jubilado, muito de idade, bem velhinho. Aquele homem falava com dificuldade nas suas palavras, por tão pouca força que ele tinha, na verdade, pela idade que estava sobre a sua carne, sobre a sua vida. Mas eu saí daquele culto com a palavra no meu coração, que até hoje arde no meu coração. Aquele senhor de idade, pastor, aposentado, para uma expressão mais fácil de compreensão, aquele pastor aposentado, ele olhava para a nave da igreja. Uma igreja, era uma festividade, a igreja estava superlotada naquele dia, e ele pedia para se levantar alguns da sua parentela. E aquilo marcou a minha vida. E ele olhou primeiramente para o seu filho, que também não era tão novo, não, mas ele devia ter mais de 80 anos, seu filho já tinha ali 60 anos, e ele pediu para o filho dele se levantar. O filho dele tinha 60 anos de idade, e o filho dele se levantou e disse: meus irmãos, aí está o meu filho, fulano de tal, e ele assumiu no meu lugar, ele agora preside a igreja aonde eu era pastor, ele me jubilou, me aposentou, e ele está lá presidindo a igreja. Aí depois mandou levantar outra filha, essa filha aí, ela lá na igreja, ela é dirigente do círculo de oração. Aí ele mandou levantar um outro filho, esse aí dirige a congregação tal, também lá na cidade onde eu presido. E foi levantando a família, ou melhor, parte da família daquele senhor que ali estava, porque não estavam todos, e chegou até os netos. Aí está meu neto, que também serve a Jesus, aí está minha neta, que também serve a Jesus. E aquilo foi marcando a minha vida, porque no final da fala daquele senhor, já trêmulo, com palavras fracas, ele dizia assim: sabe o que é isso na minha família? Sabe o que é isso na minha casa? Isso aqui chama-se prosperidade. A prosperidade de Deus, meus irmãos, muitas das vezes não está nem naquilo no muito se ter, não, mas está naquilo aonde a gente olha para os nossos familiares, para aqueles a quem nós amamos, e dizemos assim: ele está bem, ele serve a Jesus, ele é crente. Porque a riqueza maior do homem não está nesta terra, a riqueza maior de todos nós é a glória que nos espera. E a Bíblia diz que se o homem esperar nesta vida, somente nesta vida, pastor. E aquele homem olhava para sua família e dizia assim para todos nós presentes naquela ocasião: sabe o que é isto? Isso aqui chama-se fidelidade a Deus. E ele encerrava as palavras dele dizendo assim: seja fiel que Deus vai prosperar a tua casa. Seja fiel que Deus vai prosperar os teus filhos. Seja fiel que Deus vai prosperar os teus netos. Seja fiel que aonde você colocar a mão, Deus vai fazer prosperar. A fidelidade de Deus, irmãos, falando em Deuteronômio, aos deveres que nós devemos cumprir para com o Senhor, que lá na frente Ele vai estabelecer os direitos que a Bíblia faz recair sobre todos nós. Seja fiel, que a bênção de Deus vem sobre a tua vida. Mas deixa eu trazer uma palavra ao coração dos irmãos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o verso de número 5. Podeis ficar sentados, se o pastor permitir. Atos, capítulo 12, versículo 5, diz assim, somente um verso. Pedro, Atos 12 e 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu vou repetir para ficar bem gravado na tua mente. Quanto mais repetições o ser humano ouve, ele guarda melhor o que se é falado.
Aleluia!
Pedro, pois, era guardado na prisão, mas, este mais aqui faz toda a diferença, mas a igreja sou eu e é você, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
Aleluia!
Deixa eu vos narrar este fato bíblico, histórico. A Bíblia diz que o rei Herodes, ele naquela época estabeleceu uma perseguição muito grande contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Logo depois dos dias ali aonde se estabeleceu a igreja primitiva, houve uma perseguição muito grande a ponto dos cristãos fugirem. E a história diz que os cristãos, eles tiveram que se esconder em cavernas, em montanhas, porque a perseguição era muito grande contra os que se diziam naquela época ser cristão, aqueles que diziam temer a Jesus, que defendiam a tese que Jesus morreu e ressuscitou. A perseguição era ferrenha contra a vida destes homens. Se você, depois em tua casa, ler o capítulo 12, você vai perceber que Herodes mandou matar Tiago. Matou Tiago para espetáculo. Matou Tiago para que o povo pudesse observar e ver a morte de Tiago. E a Bíblia diz que os judeus daquela época aplaudiram. Eles gostaram. Era um prazeroso. E todos nós, por mais leigos que somos, entendemos que naquela época os cristãos eram lançados lá no Coliseu de Roma para espetáculos de muitos. Isso a história nos deixa gravado e narrado isso. Pois bem, a Bíblia diz que este homem cruel, ele manda matar a Tiago. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender as pessoas. E ele vai logo atrás do líder, que o líder maior daquela época, que era Pedro, e ele manda prender Pedro. E ele manda prender Pedro a ponto de estabelecer uma ordem sobre a prisão que Pedro estava, dizendo aos guardas: olha, eu quero que vocês coloquem 16 guardas para cuidar da prisão deste homem, porque em hipótese alguma eu quero que este homem saia da prisão, porque para Herodes ele estava aguardando matar Pedro em uma morte, quem sabe, a nível de um espetáculo, para que os judeus pudessem observar aquilo e aplaudir a morte de Pedro, assim como também aplaudiram a morte de Tiago. E eu fico encantado com a Bíblia Sagrada, com os textos da Bíblia, porque a Bíblia diz que Pedro, irmãos, ele estava na prisão, estava guardado com 16 homens, soldados em sua volta. Mas olha o versículo 6, a Bíblia diz assim: e quando Herodes estava para o fazer, quer dizer, no dia seguinte, e quando Herodes estava para o fazer, comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo.
Aleluia.
Entre dois soldados.
Glória a Deus.
Eu preciso parar um instante aqui para você compreender a mensagem esta noite. Enquanto Herodes estava preocupado, porque já era no dia seguinte que ele queria matar Pedro, quem sabe ele já tinha até escolhido o tipo da morte que ele queria fazer com que Pedro morresse. Sabe o que é que Pedro estava fazendo? Pedro estava dormindo. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para você esta noite: não arranca o cabelo da cabeça não, meu irmão.
Aleluia.
Pelo amor de Jesus, não fica muito preocupado perdendo noite de sono não, meu irmão. No nome de Jesus, você tem um Deus que cuida dos seus negócios. Você tem um Deus que cuida da tua vida. Tem gente que entra no desespero: ah, é a minha filha, é meu filho, sai. Não sabe que hora que chega. Tu não está orando, não está entregando a ele a Deus. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração a Pedro, a Deus, dizendo: Deus, livra Pedro, Deus, livra Pedro, Deus. Se você está orando, fica tranquilo. A bala vai passar de um lado, a outra vai passar do outro lado, mas o teu filho, a tua filha não vai ser atingida, porque quem está guardando é Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que Pedro coloca, quem sabe, a capa como travesseiro e diz assim: se eu morrer, amém, se eu permanecer desta? Eu sei lá, não tem tanta fé assim não, pastor Jefferson. Se fosse eu, não sei o que seria de mim, meus irmãos. Imagine eu e o senhor. Alguém tinha sido morto, era o senhor, eu ia estar vivo. Tiago morto, um exemplo. O homem morre hoje e é preso para ser morto amanhã. Tem que ter muita tranquilidade para ficar dormindo, irmãos. Tem que ter muita tranquilidade. O que eu quero fazer os irmãos entender aqui esta noite é para você descansar no Deus que você serve. Descansa nele, meu irmão. Você pode até não ter aquilo que você queria ter. Quem sabe até na tua dispensa não tem aquilo que você desejaria que tivesse. Quem sabe você não tem o carro que você desejaria ter, a casa que você desejaria ter, mas descansa. Ore ao Senhor, entrega na mão do Deus que é dono do ouro e dono da prata. É um Deus que resolve, é um Deus que soluciona, é um Deus que quando fere, fere, que quando mata, mata. Irmão, se Deus resolver fazer, não existe demônio que vá atrapalhar a tua bênção. Se Deus estabeleceu, está estabelecido, meus irmãos.
Aleluia.
É até o único que disse assim: se Deus falou, está falado. Pois bem, Pedro dorme, tranquilo. A igreja, na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, mulher dirigente do círculo de oração na época, estava de joelho. Quem sabe alguém chegava, batia no ombro da irmã Maria e dizia: irmã Maria, ela dizia assim: não me incomoda, eu estou orando pelo pastor Pedro. Eu preciso orar pelo pastor Pedro.
Aleluia.
Eu vi quando o Jefferson dizia aqui: vamos subir para o monte orar. Não incomode o pastor Jefferson. Ela está orando para Deus abençoar a tua vida, para Deus trazer a bênção para a tua casa, para os teus filhos. Enquanto você dorme, muitas das vezes o pastor está de joelho, de cara no chão, dizendo: Jesus, resolve o problema dele lá, cura ele lá, visita no hospital lá. A irmã Maria estava de joelho. Quem sabe alguém batia no ombro dela e ela dizia: não me incomode, eu estou orando pelo
Aleluia.
Enquanto a irmã Maria orava, cá comigo, a Bíblia não diz isso, mas de vez em quando me deixa pensar. Eu não sei, pastor Jefferson, Tiago já estava morto. Eu acredito que Deus não livrou Tiago. Você está me entendendo? Pedro era mais crente que Tiago? Não. Pedro e Tiago eram crentes à altura.
Aleluia.
Quem sabe Deus permitiu que Tiago tivesse morto, e quem sabe Deus já iria permitir que Pedro morresse também. Porque, Jefferson, eu fico encantado quando eu começo a entender a Bíblia. Deus, ele muitas das vezes está muito preocupado. A gente que fica muito preocupado, irmão. Eu amo aquela passagem quando aqueles amigos tiveram aquela dificuldade tão grande. Quatro amigos pegam um camarada aleijado e vai para a porta da frente, tenta abrir a porta da frente. Quando ele abre a porta da frente, Jesus estava na casa. Quando Jesus estava na casa, o negócio estava cheio. Aí tenta passar: deixa eu passar, estou com uma aleijada aqui. Ah, não dá, o mestre está lá no meio, é impossível passar. Aí eles vão para a janela, vai para a porta do fundo, e a mesma coisa: deixa eu passar, não dá para passar, não tem jeito, é muito dilema, muito grande. Aí eles fazem um sacrifício terrível, meus irmãos. A Bíblia diz que ele sobe no telhado. Sei lá, irmão, olha a dificuldade que é, já subiu no telhado, arranca a telha, é para passar um aleijado, irmão, não é coisa simples. E de repente arruma a corda, amarra a corda no aleijado, desce, aí olha, mira, mede quantos passos daí. Jesus está a mais ou menos 10 passos, mediu, ele está aqui, abre o telhado, desce ele, e de repente o aleijado descendo no teto na frente de Jesus.
Aleluia.
Quando o aleijado chega na frente de Jesus, Jesus olha para o aleijado e diz para o aleijado assim: perdoado estão os teus pecados.
Obrigado, Jesus.
Perdoados estão os teus pecados. Eu entendo na Bíblia que Deus, irmãos, não está preocupado muito com o nosso físico. Jesus nos deixa claro ali. Por isso que eu digo aos irmãos que de repente Deus olhava para Pedro e dizia para Pedro: amanhã tu vai para cá, tu vai morrer, está tudo preparado aí, vou deixar tu vir, tá bom? Já fez a minha obra, vem, Tiago, já vem, eu vou deixar tu vir. A preocupação do mestre nosso, meus irmãos, não é aqui.
Aleluia!
Perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus viu a multidão caçoar em seu coração, aí ele olha para a multidão e diz assim: o que é mais fácil? Dizer para ele: perdoados estão os teus pecados, ou dizer para ele assim: levanta e anda. Jesus estava deixando bem claro ali para todos nós que o mais importante em primeiro lugar é a alma, em primeiro lugar é a vida, em primeiro lugar é a salvação. O material vem depois, mas ele diz assim: é uma pessoa a alma, mas eu também dou o material. Ele está dizendo assim: é uma pessoa a tua vida espiritual, mas eu também te dou um carro, eu também te dou a casa, eu te dou também. Então, mas primeiro é espiritual.
Aleluia!
Primeiro busca, primeiro é dever, primeiro é obrigação, primeiro é oração, primeiro é monte, primeiro é palavra, primeiro é culto, primeiro é igreja, meus irmãos.
Glória a
Deus!
Primeiro
é igreja, primeiro é estabelecer direitos. Eu preciso valorizar isso aqui, eu preciso valorizar culto, eu preciso colocar em primeiro lugar. É por isso que a Bíblia diz assim: em primeiro lugar, primeiro, busque. Busque, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça e todas. Eu amo isso aqui. Em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça e todas. Meus irmãos, se você entender isso aqui, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro é o reino.
Obrigado, Deus.
Aí tem gente que quer deixar o reino para depois.
É.
Eu vou falar. Tem gente, irmão, que não pode ter um carro novo. Não pode ter uns 5 milzinho na conta. 5 mil na conta, um carrinho novo. Caraguá, todo final de semana. Ubatuba. Permita-me, pastor Jéssica, perdão. Mas eu sou pastor, preciso falar. Se eu deixa.
A igreja é sua.
Não sabe, irmão, valorizar os teus deveres. Dever, igreja, altar, compromisso com Deus. Pastor, o senhor acha que eu não tenho que tirar lazer? Não, meu irmão, tira, eu também tiro. Mas saiba escolher os dias. Valorize isso aqui. Valorize o reino. É por isso que Jesus olhou para mim e disse assim: vou perdoar primeiro o teu pecado. Você primeiro precisa ser salvo. Você primeiro precisa da salvação. Depois eu faço você andar.
Aleluia!
E eu entendo que Deus estava, de repente, deixando que Pedro também morresse, porque Pedro não era melhor que Tiago. Mas de repente a voz da irmã Maria ecoa no céu, dizendo: oh Deus, tira Pedro da prisão. A voz da Joana também ecoa no céu: oh Deus, livra Pedro da prisão. Aí a voz da irmã Joana, a voz do irmão João, e de repente os céus começam a ser cheios, e solta Pedro, Deus, solta Pedro, Deus, e outro diz: solta Pedro, Deus, e a criança diz: solta Pedro, Deus, o adolescente diz: solta Pedro, Deus, o jovem diz: solta Pedro, Deus, o obreiro diz: solta Pedro, Deus, o ancião diz: solta Pedro, Deus, e as olhas do céu não aguentam mais, manda um anjo lá. A oração, irmão, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito. Ora a Deus, meu irmão. Está difícil lá na tua casa? Ora, dobra o joelho, pede a Jesus, o Senhor vai dar direção. Aí a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, o anjo desce. Isso aqui me deixa encantado. Aí tem um clarão lá na cadeia. Depois você lê na tua casa, aparece um clarão dentro da cadeia. E não é que o anjo tinha a chave do cadeado que segurava Pedro, irmão. Não me diga como. Jesus, ele é especialista em tudo. Ele é especialista em tudo. Ele tinha a chave. Ele não judiou da mão de Pedro, não. A Bíblia diz que quando o anjo chegou, tocou do lado dele, o que estava segurando ele se soltou.
Glória a Deus.
Abriu as prisões de Pedro. E quando abre as prisões de Pedro, o anjo tem que deixar nada aqui, não. Pega a tua sandália. Deixa nada para as pessoas. Pega a sandália, pega a capa e segue-me.
Glória a Deus.
Veja o versículo de número 9, que coisa espetacular.
Verdade, Deus.
Aleluia.
E saindo, a Bíblia diz assim: saindo, seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Eu vou parar aqui para você entender esse negócio. Pedro, ele ficou tão anestagiado que ele pensou assim: que isso pode ser mentira, esse negócio. Eu devo estar vendo uma visão, não é possível. Eu estava preso agora há pouco, 16 guardas em volta de mim, me segurando, me amarrando. Amanhã está decretado para eu morrer, e agora eu estou saindo aqui, não é possível isso. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu já estou indo para o finalzinho, para dizer à igreja do Senhor Jesus Cristo aqui no Alto Santana o que eu vim dizer para você esta noite aqui. O que Deus tem reservado para você, meu irmão. Vai chegar um dia, um momento, uma hora que você vai dizer assim: eu não acredito que isso está acontecendo.
Aleluia!
Não é possível que isso está acontecendo. Tem coisa que acontece nas nossas vidas, nós que servimos ao Senhor, irmão. Eu mesmo, muitas das vezes, eu olho: não é possível, Jesus. É o Senhor que já faz tudo isso por mim. Eu olho para mim: quem era eu, meus irmãos? Um cortador de cana, um pé de barro. De vez em quando eu estou sentado no meio dos príncipes. Eu digo: Deus, glória seja o nome do Senhor dos Exércitos, porque foi Ele quem fez isso. E às vezes a gente fica meio apopado. Não é possível, eu estou saindo mesmo. Cadê a soltou? É, a minha capa, a minha chinela está comigo. Aí a Bíblia diz que abre-se uma porta, abre-se outra porta. Pedro passa na porta principal da entrada de ferro. Isso aqui também é espetacular. Se você olhar na tua casa, você vai ver. Aí a Bíblia diz assim que a porta se abriu sozinha.
Glória a Deus.
Parece coisa de filme quando a gente começa a imaginar. Aqueles camaradas no filme que às vezes tem poder, que a coisa assim, a porta se abre. Aí a Bíblia diz que a porta se abriu. Pedro passa. E quando Pedro passa, chega do outro lado da rua, o anjo deixa ele, ele vai embora. Aí ele acorda e diz assim: verdadeiramente o Deus que eu sirvo me livrou da prisão. Deus é Deus, meu irmão. E a igreja orando. Quando ele chega na casa da irmã Maria e bate na porta, uma menina, e a Bíblia dá até nome a ela: sai, arrote, sai, olha pela fresta da porta. E quando ela olha na fresta da porta, ela diz assim: é Pedro. Mas ela estava tão emocionada que ela não atendeu, ela não abriu a porta. Ela voltou para dentro e foi contar para a dirigente do Círculo de Oração, para a irmã Maria. Irmã Maria, Pedro está aí fora. Tem coisas que acontecem em nossas vidas, meus irmãos, que nem a gente mesmo acredita. Eu vou profetizar para a tua vida aqui esta noite de olho aberto e dizer para você: vai existir situação que vai acontecer na tua casa, lá no meio da tua família, que você não vai acreditar. Você vai pensar que é uma... você está anestesiado. Você vai dizer: meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro da minha casa? Mas acredite, diga, lembre-se dessa palavra. O pastor Marco falou aquele dia: o milagre é chegar dentro da minha casa, o milagre é chegar na minha família, o milagre é chegar na minha casa. Meu irmão, onde corre para a dirigente do seu coração, toca nela e diz: irmã Maria, Pedro chegou, a oração foi ouvida, a bênção chegou, o milagre chegou. Se você orar, o milagre chega na tua casa. Se você orar, a bênção chega na tua casa. Aquilo que ainda que aos olhos humanos pareça ser impossível, o Deus que nós servimos é um Deus especialista, meus irmãos, em causa impossível. Tranquilize o teu coração, ore ao Senhor, busque a Deus e fique sossegado, que o milagre pode chegar na tua casa. Fique de pé que eu vou orar por você esta noite. Aleluia. Deixa eu orar por tua casa, deixa eu orar por tua família esta noite. Deixa eu orar para Deus abrir as portas de emprego para você esta noite ou para os teus.
Aleluia!
O milagre vai te alcançar.
Glória a Deus!
Seja fiel ao Deus de Israel. Permaneça sendo fiel ao Deus de Israel. Cumpra com as tuas obrigações, com os teus deveres. Priorize a casa de Deus. Venha nos cultos. Serve ao Senhor, que Deus. comprometa com o reino. Querido Deus, eu ergo a minha voz aos céus esta noite e te peço, abençoa os que estão à minha esquerda e à minha direita, à minha frente, Senhor. Que a bênção do Senhor alcance os lares dos teus filhos. Ó Deus, eu não sei qual é o problema, a adversidade que ele ou ela está enfrentando, mas a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, eu liberei a tua igreja esta noite. É uma palavra de bênção, é uma palavra de vitória, é uma palavra que, ainda que seja impossível, o Senhor é o Deus que alcança as impossibilidades e faz o teu filho ser vitorioso. Pai eterno, eu abençoo esta igreja no nome e no nome precioso de Jesus. Amém. Pastor Jair.
Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor.
Graças a Deus. Podem assentar, meus amados irmãos. Que bênção, né? Tomou posse dessa profecia, dessa palavra, nessa campanha da prosperidade, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus, né? E aqui nesse contexto histórico, bíblico, profético, verdadeiro, a gente aprende essas maravilhas que o pastor expressou para nós. E mais para baixo, decorrendo o texto, tem um versículo bíblico que diz que Herodes ficou tão perplexo, tão preocupado, que procurou Pedro e não achou, né? E Jesus chamou a família de Herodes de raposa velha, né? Então, traduzindo para o mais tradicional português para nós, esse demônio não vai encontrar você, pode ter certeza disso. Depois dessa promessa de Deus que o pastor Marquinhos para nós, né? Ele pode até te procurar, mas ele não vai te encontrar, né? O irmão aí que está aí sentado aí juntamente com a serva do Senhor aí, né? Deus te dá uma vitória para o irmão muito grande. O diabo vai procurar, mas não vai encontrar. Deus tem uma promessa para a senhora, filha, uma promessa extraordinária, né? Eu não me lembro do irmão, estou me lembrando agora aqui, né? Mas a serva do Senhor, não estou me lembrando da irmã aqui na casa do Senhor, né? Essa bênção no seu colo é um instrumento de Deus na face da terra, no tempo dele, no tempo determinado. Mas o pastor foi usado por Deus aqui para dizer para a senhora: descansa, dorme em paz, porque a vitória é sua, a bênção é sua, e não tem ninguém. O Herodes pode até procurar, como procurou Pedro, mas não encontrou. O inimigo pode até te procurar, mas não vai encontrar. É para a irmã descansar no Senhor, crer na chamada e no teu ministério, porque grande é a restituição na sua vida. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Dia a dia, cotidiano, passo a passo, buscar o Senhor, casa do Senhor, oração, né? O irmão, pastor, reverendo, profeta, sacerdote, ministro, homem abençoado de Deus, falou que a irmã Maria está orando. A irmã é o símbolo da irmã Maria. Se ela dobrar o joelho e orar, as maldições já estão por terra, em nome de Jesus. Amém?
Aleluia. A gente vai cantar um corinho de fogo, irmãos. Deus forte como Jeová. E nesse corinho de fogo, eu quero 5 corinhos de fogo, tá bom? Equipe de louvor. Deus vai trabalhar. Quebrar maldição, depressão, opressão, suicídio, miséria, falência, covid, dengue, idolatria, pecado, desobediência. Porque nós vamos, aleluia, obedecer a Deus para receber os direitos que Deus tem para entregar para a nossa vida. Amém? E aí você vai estender sua mão para cá, né? Aleluia. Se você sentir vontade, você vem aqui, eu ungir você. Se não, você só pega o seu mistério aqui, a sua chave, a sua casa, a sua carteira profissional, esse remédio, né? Aleluia. Quando você for tomar ele, consagra ao Senhor, que Deus, ele está no controle. Ele é o Deus da medicina, né? Ele que soprou o fogo da vida. Ontem o irmão me falava aqui nesse altar, né? Aleluia, que ele teve uma visão de duas coisas, dois demônios, né? Um cheio de caroço nas costas, com muitos grandes, poderosos caroços, e Deus falava que era o demônio do câncer. E o outro com um tablet na mão, muito grande, né? Era o demônio do celular dessa geração, né? E Deus quer repreender esses maus todos, né? No nome de Jesus, né? Então vamos pedir para Deus.
Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Ele fez a cadeia.
Não há outro Deus que nós conheçamos. Só o Senhor é o Deus poderoso, Jeová. Batiza a igreja do Cristo com fogo. Levanta a igreja. Prospere espiritualmente a igreja. Cada porta, cada família, cada cartão do banco, cada chave. Repreenda o diabo, o demônio, a pedra, a latria, a macumba, a desobediência, a maldição, o acidente, o câncer, a arte.
de tua vida, maldição, opressão, opressão, pelas bombas maravilhas divinas, Senhor, no nome de Jesus, nós vivemos a terra no céu, a bênção, a porta aberta, o batismo, salva almas, papai, salva almas, nessa rua, nesse bairro, na nossa parentela, em nome de Jesus, vai abençoar essa roupa, vai abençoar esse cartão, vai abençoando lá na Arábia, na Vassúria, Senhor, vai abençoar essa chave, vai abençoar esses documentos, Deus, mais santo, Deus, que livre, não vai entrar na minha Súria, o Candarabia Ásia, o Candarabia Tecnagaçu, o Rico, abre porta, em nome de Jesus, ó Pai, vai multiplicando, coloca o olho e a palavra nas nossas portas, vem a ler a palavra, nossa sabedoria e conhecimento, discernimento, louco na vida, louco na cura, louco na profecia, em nome de Jesus Cristo, louco, já lá cantando na minha palavra, visita essa casa, essa família, quebrando o diabo, pecando, levando na tumba, a miséria, a família, a principal, a potestade, a legião, a provisão, seu cobre, talvez você tenha te abraço, a tua glória, no teu poder, levando a lama, xanguinha, caçada, bacana, na bagada, bacana, no teu nome, determinamos a bênção, determinamos a paz, determinamos a vitória, ô papai, 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 na minha Súria, na minha Súria, na minha Súria, pega de cara, canta, canta a água sul, canta igreja, canta povo de Deus, tá na prisão, tá dormindo, vai orando, vai clamando, você que sente, só você que sente, sai do seu lugar, vem receber uma unção, guarda a unção,
visita a família, papai, da vitória. Senhor, abençoa a tua vida, abençoa a tua serva, dê uma condição, uma graça, pela casa dela, prospera, na saúde. Obrigado pela porta do emprego, obrigado que o Senhor está na aviação, obrigado que o Senhor é fiel, obrigado que é vida da aviação fiel, fiel aquele que prometeu. Sou um joelho, está na paz e a bênção, vai em paz, mulher, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus, deixa Deus se usar na bateria. Abençoa e dá vitória pelo teu poder, pelo teu espírito, para a glória do seu louvor, louvor da sua glória. Abre a porta, papai, abre a porta, em nome de Jesus, amém. Mandará na camarada, Senhor, abençoa o nome, abençoa a sua casa, a sua vida, a sua saúde, a aposentadoria. Coloca a mão lá no tribunal da justiça, no tribunal do fórum, no tribunal do MPS, no advogado do banco do governo, no advogado dele, papai, e abençoa, multiplica, dá em dobro na camarada. Visita a saúde dela, visita a dona Antonieta, Jamilo, Adriano, visita essa casa, traz a paz, Senhor, meu povo de alto pecado, o demônio contenta, a palácia, a fofoca, a briga, a briga, a divisão, a maldição, se tiver uma hora, ela sobra a praia, sai! E a bênção de Deus, será sobre o nome, em nome de Jesus, amém.
Hoje arranco minha casa das mãos. Pobreza e derrama paz na vida dele em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua filha, abençoa a tua serva, derrama a tua unção sobre essa enfermaria da terra da sul. Eu ministro a bênção, eu ministro a paz, Lavacamarábia. Mulher, descansa o teu coração, descansa na tua aflição, descansa na tua preocupação. Mulher, tenha uma proposta, tenha um chamado. O meu reino, a minha glória, a minha paz, a minha prosperidade, a minha unção, o meu dom. Ó Maria, entra no teu quarto em secreto, vai orar em secreto, porque em secreto responderei, falarei contigo, mulher. Lavacamarábia, no vento da tua, escolhi eu, separei eu, para o caminho da minha terra da graça, mando cantar na caminhada, Lavacamarábia, na cantar na minha fúria, na minha presença, mulher. Mas nessa noite, uma unção nova, algo novo, desceu um anjo do Senhor na terra, e quando o Senhor opera, e a palavra pregada, a palavra bendita, a palavra divina, a palavra do céu, é derramada sobre o teu intelecto, sobre o teu psique, a unção é restituída, a unção, esse pedaço junto, a unção de Deus corre as águas, então recebe nesta noite, essa promessa. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. E a catalaba, chandara, catalaba, camarábia. Profetiza nesse vale de ossos secos e píssimos. Profetiza, filho meu, profetiza. Quero derramar, quero te usar. Quero ter cantre, assuriando e a catana e assar. Te abençoar, o inimigo não pode parar o ministério que eu tenho na sua vida. E a catalaba, camarábia, me busca, me celebra, me adora. Em primeiro lugar, o meu reino, a minha glória, a minha justiça. As demais eu vou acrescentar. Diz o Senhor, receba a bênção de Deus, esse caminho da prosperidade. dom da cura, dom da ciência. Todos os seus inimigos, Senhor, na terra, na família, na igreja, fora, no céu, no inferno. Sai! Em nome de Jesus Cristo. Viu que era emocionado. É de viu a sua direita. Araba via, cantarava a criança. Você não está atingindo. Senhor, dá unção, dá sabedoria, dá prosperidade, dá coração contrário, sentimento contrário, levante, vai a boca agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Paulo, Senhor, Deus, Senhor, Senhor, Pai, abençoa, Pai, me edifica, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a maior prosperidade, é a tua glória, é a palavra, o ministério, é a igreja, é o poder, é a unção, é a maravilha, é o dom da sabedoria, do conhecimento. Por isso, nesta noite, usa a tua serva pastora, decatalaba, cantarada, 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 camarada, e traz para tua filha a prosperidade. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Abençoa o Senhor, a Lavínia, repreendo o diabo, o pecado, o demônio, o capeta, o enxumirinho, a bobadilha, o trancarum, o Beuzebu, o sete saia, a Maria, a Patilha, o mais poderoso demônio de todos os tempos, está debaixo da autoridade do nome de Jesus, na vida dessa criança, lavada, remida, abençoada, levita, próspera, aracatalaba, cabalábia, abençoa o seu futuro, abençoa, decanta a bênção dela, porque eu sei que é pra graça, a tua glória, abençoa a sua escola, abençoa a sua jornada, traz o presente que o Senhor tem nessa campanha da prosperidade para essa levitinha do Senhor. Rica tua catalaba de camarada, todo mal, todo erro de geração, tudo que não presta, tudo que não vem do Senhor, saia. E a glória nasce sobre ti, ó Lavínia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abençoa, multiplica, a bênção, a virtude, a glória, a paz, a unção, a unção. Batiza ele, papai. Construindo o santo fogo. Batiza Jesus. Batiza ele com fogo. Batiza ele com fogo do céu. Em nome de Jesus. Amém. Manda a pastoria. Tua palavra se continua. Abençoa o matrimônio, as empresas, o CNPJ, o negócio, os carros, a moto, a patrulha da casa. Abençoa o ministério diaconal. Abençoa as contas no banco, o dom da palavra, o dom da ciência, o temor do Senhor, a casa do Senhor. Pai, obrigado, o Senhor curou o braço, a tua filha, o Senhor sarou, a trinca, a papai, que era a bacana, a bacana, a bacana, a basúria, que era a canção, que não tinha palavra, que não tinha coração, para não pecar, que não tinha. Usa o vaso, usa o teu diácono, usa na palavra, na profecia. Abençoado,
O teu projeto, o teu sonho já está determinado. O Senhor, Deus Jeová, fala aqui para você que vale a pena esperar no Senhor. E que a aflição da alma, a dor do âmago lá de dentro, a luta se pelo intelecto da fé e a vida, o Senhor vê, o Senhor olha, o Senhor decanta na viação de terra, renova, edifica, santifica e prospera. A unção de Deus é derramada. E na dor da alma, no cotidiano da vida, no dia a dia, onde o café do demônio, o diabo, usa vida das pessoas próximas, longe, no trabalho, na igreja, o cotidiano da vida para destruir, assolar, amaldiçoar, declarar, profetizar. O Senhor diz assim: sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, a vitória. Ai, o tom da vida, o pastor disse que a palavra é vida. Essa palavra de hoje é vida sobre a sua vida. Essa palavra de hoje, Deus está dizendo: Rato e Antoniano e a Catalabia subia a terra. A minha promessa está de pé. A minha promessa nada lavada, remida, eleita. Só um pouco de vida, o que há de vir, virá e não tardará. Diz o Senhor: a Catalabia subia a terra, a minha parte para que a minha parte chega a e o meu anjo caminhará contigo. Da tua vida até a consumação dos séculos, é o Senhor que recebe a paz, a basúria, meu presente, a paz de Deus, a tua vida, grande presente, a tua vida, e a minha paz, o beijo, Deus.
Pai,
essa família,
essa irmã,
essa família de Jesus, venha lá.
abençoa o teu gênio aqui, Senhor. Glória, virtude, poder, sabedoria, conhecimento, discernimento, avivamento, temor do Senhor. Prospere esse cartão, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. Aracatalabacamarabia, labeterra da caçu, ricotonocholopopolopopolopopolopopopo. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Receba a graça, receba a unção, essa campanha da prosperidade e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Adiante.
Adorador,
Deus, o Senhor já falou com a Diana hoje.
É tudo
tanto na revelação, na profecia, na palavra. Abençoa essa família, Senhor, a família do Lucas. Abençoa a tua filha, a tua serva.
Tem
esperado no Senhor a promessa. E é o tempo de cantar. Cantar o mundo da vitória, Senhor. Eu determino que Cristo firme, confirma essa bênção, Senhor. Aquilo que ela almeja, deseja e precisa. Aquilo que o Senhor decanta na minha terra, na graça e manto suja. O anjo do Senhor te ama assim. O anjo do Senhor está contigo. O anjo do Senhor não desampara. O anjo do Senhor levanta as bênçãos do monte. Chega assim a tua vida.
Algo mais profundo.
Começa a determinar, filho.
Nunca vou.
Começa a determinar. É impossível. Mas sempre Deus tem uma saída. Deus falou nessa noite. Pela porta não deu, pela janela não deu, pelo outro lado não deu. Mas o sobrenatural aconteceu.
Tu és o Deus que
me sondas. Tu és o Deus que me sondas.
Tu és o Deus que me sondas.
Oh, vitória. Oh, glória. Oh, bênção. Oh, unção. Ai, eu sei. Que pensamentos penso de vós. Pensamentos de paz. De paz. De paz. Eu sou
a minha vida.
Eu marquei o ano de 2024 na terra. Abençoando você no trabalho. Abri o banho que eu te fico com alegria da salvação. Abri o banho que abençoa. Agora tu vai colher os filhos de glória. Todo dia tu vai cantar. E a tua causa. Te darei o sinal. E essa semana na terra. Que eu sou o teu com prosperidade. Que eu sou o teu com bênção. A ti no Deus. Quem te pedirá? Descansa o teu coração. Dorme na minha presença. Dorme na minha presença. Porque eu que vou fazer o sobrenatural. Ah, pedi. Pode pedir porque vou organizar. Assim diz o Senhor. E a minha paz te deixo. Rica tu e a capitana e assá. A bênção de Deus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Na campanha que a gente está, o texto diz que por um caminho ele vem, por sete caminhos, fugirá de vós. Então, vamos tomar posse da palavra, vamos dormir, em paz, que o vento soprou para o Pedrão lá, o Tiago Deus recolheu, o pastor falou aqui, né? Então, nessa noite, quando o vento soprar, dorme em paz, porque o anjo do Senhor está com você, amém? Então a gente coloca uma vírgula. Amanhã eu tenho um compromisso lá na Monte Sião, no bosque, chegando. Nós vamos para o monte, 11 horas, 11:15. Aleluia. Se eu chegar mais cedo, eu ligo para os irmãos. Mas enquanto isso, você chega, janta, descansa e vamos para o monte, aleluia. Buscar o Senhor, quarta a gente descansa. Puta, quinta-feira, um grande culto. Ouve o que o ministro falou, o que o profeta falou. O que a gente fala aqui há 300 milhões de anos ao ouvido de quem tem ouvido, ouça. Primeiro lugar, o reino de Deus. A sua justiça. As demais coisas você dão acrescentada. Não perca o culto de quinta-feira, irmão. Venha para a casa do Senhor. É o último tempo da igreja na terra. O mundo está em guerra, o mundo está perdido. Né? Tem alguns milhões de desempregados no Brasil que precisa do meu joelho, do seu joelho. Tem alguns milhões de enfermos, tem alguns milhões passando por loucuras, ansiedades, maldições, sumiços, né? Suicídios. E você é um instrumento de Deus para que esses demônios, esse mundo de horror aí, caia por terra e você e a sua casa sejam abençoados por um poder de uma palavra dessa fantástica, numa segunda-feira que foi hoje, né? 33 países do mundo estão ouvindo a sua mensagem.
o senhor saber, né? Isso é uma profecia da sua vida e o senhor vai caminhar também um pouquinho, viu? Por daí. Papai vai abençoar o pastor, né? Já é abençoado, mas vai abençoar mais. O senhor sabe, né, pastor? Não preciso falar para o senhor sabe, né? O senhor pregou também para o senhor mesmo, né? Obrigado, Deus, por esse seu servo. Honrado, abençoado, um gentleman, um cavaleiro, um ícone, um respeito, Senhor, que nós temos pela vida do servo do Senhor, pastor Marquinho. Abençoa, Senhor, a pastora Anjinha. Abençoa o seu rebanho, Senhor, na congregação que ele dirige, lá na sede onde ele está, braço direito do pastor presidente da igreja. Abençoa, Senhor. Levanta homens idôneos e fiéis como esse homem, papai, aqui também nesse ministério, à minha direita e à minha esquerda, para fazer a sua obra, papai. Para canta lá, terra na gaçuda, canta lá, bacabarábia. Ganharmos o reino os homens da terra para o reino do céu, Senhor, em nome de Jesus, papai. Quero pedir a bênção para ele, para a empresa dele, para o ministério dele, para a família, para os filhos. Abençoa ele, papai, Labacandarábia, a vitória, a virtude, a paz e a bênção. Prospera os negócios, os projetos do teu filho, pastor Marquinho. Abençoa, papai, o ministério da igreja. Assim, pai, nós determinamos a vitória e a bênção do Senhor Jesus sobre o ministério, sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Nós somos a nação de Deus. Se nós cumprimos os nossos deveres, Deus abençoa nós com os direitos que nós temos. Em nome de Jesus. Assim seja. Amém e amém. Vai em paz. O Senhor é contigo. Uma boa terça-feira. Cheia da bênção, da promessa e da presença de Deus. Lá no teu trabalho, lá no trânsito, lá no cotidiano do dia a dia. Lá do encanto, lá via sobre a terra, na gaçulecaia, na sua existência, no seu psique, no seu intelecto. Pastor, por que o senhor está demorando para dar uma bênção apostólica? Eu quero ir embora logo. Ei, apressado. É para você mesmo que Deus está mandando dizer para você. Enquanto o meu filho está falando, eu estou catalogando aqui no céu uma vitória para a tua casa. Enquanto o meu filho está profetizando, eu estou determinando que o demônio não te pegue no dia de amanhã. A vitória é sua. Foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus no Gólgota, no Calvário. Ah, bandarabia, terra da graça de canta, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então descanse em paz nessa noite. Que o Senhor é contigo, em nome de Jesus, por onde quer que andares, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio santo Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos possamos dizer,
amém.
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá?
Sangue de Jesus,
quem poderá?
Vai em paz, Senhor, é contigo. Vitória sua.